é aquela que ama.
Mãe é aquela que cuida.
Mas, às vezes, a mãe pode ser aquela que te proíbe de conhecer o mundo.
Pelo menos, é isso que acontece com Carrie, presa pelas crenças religiosas da mãe.
E quem não lembra da mamãe Gothel de Enrolados, que trancou o Rapunzel na torre?
Em casos extremos, mãe pode ser aquela que tenta costurar botões no lugar dos seus olhos, não é, Coraline?
Maio, o mês das mães chegou. Essa semana, no Cineponto, a gente quer fazer diferente e fala das mães que são o terror dos seus filhos no cinema.
Hereditário, Babadook, Mommy Dearest, a lista é grande. Eu sou Maitê Silveira.
E eu sou Yara Rocha. Roda a vinheta.
Cine Ponto.
Sejam protagonistas ou secundárias, sucessos ou fracassos de bilheteria, as mães estão sempre presentes no cinema.
Às vezes, a maternidade passa despercebida. Afinal, personagens mulheres vão muito além do ser mãe.
A notícia desse episódio é sobre o sucesso do filme Rivais, ou Challengers.
Quem assistiu o filme essa semana talvez não lembre de primeira que Tash Duncan, interpretada por Zendaya, é mãe.
O lançamento é do diretor Luca Guadagnino e vai da comédia esportiva ao drama romântico. Tash é uma jovem prodígio no tênis, que tem a trajetória atravessada por dois outros jogadores, Art e Patrick.
Entre flashbacks e atualidade, Zendaya divide a tela e as quadras de tênis com Mike Feist e Josh O'Connor.
O relacionamento complexo entre os três lucrou 21 milhões de dólares só na semana de estreia. É um recorde de abertura para as produções do diretor.
Mas os recordes são para poucos. Boa parte das produções com mães disfuncionais não tem muito alcance entre os telespectadores.
Enrolados é o grande sucesso, que passou dos 500 milhões de dólares. Mas seria a mãe controladora o único exemplo de ser disfuncional?
Ou melhor, de que tipo de mãe estamos falando?
Para a psicologia, assim como o pai, a mãe é objeto primário na formação da personalidade dos filhos. Isso envolve demonstração de afeto, cuidado e compreensão.
Uma quebra nessa função gera a chamada maternidade disfuncional, que pode acontecer de diversas maneiras.
Além da privação e superproteção, o oposto também é prejudicial. Em Matilda, por exemplo, a mãe da menina pouco se importa com a filha, levando o autocentrismo ao extremo.
A manipulação emocional também é um traço tóxico.
Nesse sentido, a vida imita a arte.
Mas a arte imita a vida também. Algumas das famosas mães do cinema são baseadas em mães da vida real.
Um exemplo que fez um baita sucesso nas telas recentemente é a série The Act, baseada no polêmico crime de Gypsy Rose.
Quem explica pra gente esse caso de maternidade disfuncional são as repórteres Duda Vieira e Júlia Catânio.
Falar de terror de mãe sem lembrar da premiada série The Act. O drama, baseado em fatos reais, conta sobre o caso da menina que acreditou a vida inteira que tinha graves doenças por causa da sua mãe superprotetora.
É, só que não é tão simples quanto parece. E você, Cineponter, conhece o caso Gypsy Rose? Deixa que a gente te conta.
Lançada em 2019, a série The Act narra a história real do relacionamento tóxico e doentio entre Gypsy Rose, interpretada por Joey King, e sua mãe, Didi, interpretada por Patricia Arquette.
Gypsy é retratada como uma menina infantilizada que viveu seus 21 anos de vida acreditando ter doenças jamais diagnosticadas. Tudo isso por conta de sua mãe, que fraudava laudos e receitas para medicar sua filha.
O motivo de Didi não fica evidente, mas sabemos que a mãe abusava da sua filha dopada de medicações para arrecadar fundos e doações no seu nome. Não se sabe bem ao certo, mas há indícios que a mãe possuía transtornos psíquicos.
E o desenrolar dessa história, você nem vai acreditar.
Quando Gypsy Rose começou a desvendar o grande mistério da sua vida, buscou sua independência da maneira mais chocante. e meio a angústias e descobrimento do mundo ao seu redor e de si mesma, acabou dando seu grito de liberdade, resultando no assassinato da mãe.
Esse polêmico e intrigante caso foi adaptado muito bem na série The Act. Outras produções cinematográficas também se basearam no fato, como o filme Fuja.
O boletim de hoje foi pesado, né? Mas o que fica é a dica da série.
Valeu, Cineponters! Nos despedimos por aqui. Duda Vieira
e Júlia Catânio para o Cineponto.
Muito obrigada, queridas! Além do roteiro bem feito, a atuação das personagens é um dos méritos dessa série.
E quando o assunto é maternidade e atuação, tem algumas atrizes que já são figurinha repetida.
O chaveirinho dessa semana não é ninguém mais, ninguém menos, que a vencedora de 3 Oscars, Olivia Colman.
A repórter Julia Goetz conta mais sobre a carreira da atriz.
Oi, Cineponters, tudo bem? Nesse climinha de Dia das Mães, o chaveirinho de hoje traz a britânica que às vezes é mãe e às vezes é madrasta, mas nunca deixa de servir nos papéis. Sarah Caroline Olivia Sinclair, mais conhecida como Olivia Colman, nasceu em 1974 e acumula 69 filmes e séries em 21 anos de carreira. Ela ficou conhecida pelos seus papéis como Rainha Elizabeth em The Crown e na madrasta nada convencional de Fleabag. Em 2018, protagonizou o drama histórico A Favorita ao lado de Emma Stone. O papel lhe rendeu seu primeiro Oscar de melhor atriz. Olivia coleciona obras de diversos gêneros no seu currículo. Ela é daquelas que topa de tudo. Entre as produções, a diva fez uma pontinha na versão original de The Office, se aventurou no mundo dos pequeninos do estúdio Ghibli e até entrou no universo cinematográfico da Marvel, o MCU, para o thriller de espionagem Invasão Secreta. Nessa onda de topar tudo, Olivia surpreendeu quando foi anunciada como a mãe de Nick Nelson em Heartstopper. A criadora da história, Alice Ousman, disse que seria um sonho se a Olivia aceitasse o papel. O produtor da série concordou, disse que seria brilhante, mas incrivelmente impossível. Mesmo com poucas esperanças, eles enviaram a proposta para Olivia, e não é que ela aceitou. O resultado foi lindo e rendeu 2 temporadas. Infelizmente, ela não conseguiu retornar para a terceira parte por problemas de agenda. Disse que se sentiu péssima, pois a série foi uma das coisas mais lindas da carreira dela. E olha que ela arrasou mesmo, né, pessoal? Além de Heartstopper e Fleabag, a atriz parece gostar dos papéis que envolvem a função materna. Seus últimos filmes mostram isso. Ela deu a voz para a fofíssima Mamãe Urso em Gatos de Botas 2, O Último Pedido. Em A Filha Perdida, a adaptação do livro de mesmo nome da Helena Ferrante, Olivia passa por problemas em torno da maternidade e da criação de sua filha. E não sendo suficiente, a atriz ainda fez o filme O Domingo das Mães, onde uma empregada se vê sozinha no Dia das Mães e decide encontrar o seu amante secreto. No meio dessas mães compreensivas e mães meio problemáticas, não dá pra negar que a Olivia Colman dá um show. Eu sou Julia Goetz para o Cinepop.
Valeu, Júlia! Mas, enquanto Olivia Colman é muito reconhecida por seus papéis, algumas mães das telonas são subestimadas.
Há quem diga que a interpretação da Toni Collette como Anne Graham, em Hereditário, merece ao menos uma indicação ao prêmio da Academia.
O monólogo na cena de janta é de causar arrepios nos filhos e nos telespectadores. Mas ela é só uma das muitas mães fora da curva desse episódio.
E para falar sobre o tema de hoje, estamos com Ana Beatriz Villetti. Oi!
Oi, pessoal!
Oi, Ana! Então, primeiro acho que vamos recapitular as obras que tem.
As Mães Malucas, vamos lá. Esse episódio a gente falou da Matilda, a gente falou da Olivia como madrasta, né? Mas ela tem o da mãe...
Minha favorita?
Não, ela tem a mãe da favorita, é que ela não é mãe,
e
né?
E da filha perdida.
Mas ela é louca por causa disso, ela tem a da filha perdida, tem Babadook.
Babadook.
Objetos cortantes. Tem a mãe da Cisne Negro.
Nossa!
É uma mãe que deveria ser muito mais comentada. Eu tenho...
A maluca? Maluca, maluca, meu Deus. Tu... Gente, vendo o filme, eu queria pegar minha pele e arrancar fora, assim.
Eu queria fazer muitas coisas, só que com a mãe dela. aquela cena do bolo, que ela corta aquela fatia minúscula. E quando a menina não quer comer o bolo, ela surta.
Uhum. É.
Tem Mother, eu nunca vi, mas tem Mother, que é o de dinamarquês, que alguém tinha comentado comigo. Tem The Act, que a gente comentou. Tem Carrie Estranha.
Carrie.
Eu nunca vi o filme, mas eu li o livro, o que é aterrorizante igual.
Eu fiz os dois, e eu vi todos os filmes.
Horrível.
E eu sinto que a mãe, na versão dos anos 2000 e na versão de 1970, ela é muito mais assustadora do que a mãe do de 2013.
Meu Deus,
concordo.
Cara. É muito ruim, o livro é muito ruim. Meu Deus.
Ele dá uma ânsia, assim, né?
Sim. Ainda mais que ela fica, tipo... Pra mim, né? É muito ruim quando ela menstrua, quando a Carrie menstrua, e ela fica, tipo, sua pecadora, nojenta!
É, nossa, é humilhante, porque você tá ali lendo na cabeça da Carrie. E é assustador. E eu acho que o filme dos anos 2000, de 1973, ele é pior, porque tem todo aquele clima mais velho, mais vintage também.
Uhum.
E o desespero da Carrie com a mãe gritando, depois ela ter sido jogada...
Na quartinha.
Era no armário?
Ai, sei lá. Ela fica trancada, né?
E a humilhação que ela passou na escola também.
Sim. É, essa semana, eu não sei quem me falou que tinha mais um... Eu esqueci, Matilda, que a gente tinha comentado antes. Não sei se eu já comentei agora.
Desculpa. Uma mãe ser negligente.
Pra uma mãe maluca?
Não quer dizer que ela é necessariamente uma mãe maluca.
É verdade.
Tipo, eu sou obcecada na Julian Flynn, que escreveu Garota Exemplar. Uhum. E Objetos Cortantes e Dark Places. Lugares Obscuros. E ela faz uma essay dizendo que uma mãe ser fria ou waspiana... Que é essa mãe muito fria, perfeitinha. E uma mãe ser negligente não quer dizer que ela é uma mulher ruim, uma pessoa ruim. Uhum. Sabe? Uma mulher ser fria emocionalmente não é ela ser ruim. Eu não acho que dá pra considerar no mesmo nível.
Uhum.
Fez sentido, mãe.
Faz. Faz. Até porque eu acho que a maternidade, pra muitas vezes, pra muitas mães, é imposta, né?
Exato.
Então, isso também influencia... Na funcionalidade das mães.
E eu acho que a mãe da Matilda, ela fazia o melhor com o que ela tinha. A gente fala muito da mãe... Se a gente fosse... É que eu acho assim... Matilda é um filme que eu tenho muito vínculo emocional. E aí, eu acho assim... Se a gente for falar da mãe da Matilda, a gente tem que falar do pai dela.
Justo.
É verdade.
Justo. Justo.
Qual que é o plot de Objetos Cortantes?
Objetos Cortantes... Acontece uns assassinatos numa cidade do interior. E aí, essa repórter, ela vai lá cobrir. E aí, nisso, vai trazendo à tona uns segredos de família dela e tudo mais. E tem a Dora. Isso eu posso falar da Dora sem dar spoiler. A Camille, ela faz um negócio do corpo dela, que é uma automutilação, só que ela escreve palavras. E aí, tem uma cena... E, tipo, tem no, na série, mas eu vou dizer no livro. Porque no livro ela é assustadora. Elas estão na varanda da casa e a mãe da Camille vira pra ela e fala tem um único lugarzinho em branco no corpo da Camille dela. E ela sonha que a mãe dela, né, quando elas estão na varanda, vira e fala que nunca amou ela. Porque ela sempre teve uma natureza muito fria. E aí a mãe da Camille no livro vira e fala, passa a mão nesse lugar em branco e fala, um dia eu vou escrever meu nome bem aqui. E aí, são várias cenas nisso. E eu gosto muito, eu acho que conversa muito com o nosso assunto hoje. Porque Camille vira e fala, tanto no livro quanto na série, que tem algumas mulheres que não nasceram para ser mães. Assim como tem mulheres que não nasceram para ser filhas.
Nossa! Tem choque eu li... moral aqui dentro, tá?
Eu lembro, eu li esse livro faz muito tempo e eu vi alguns episódios da adaptação, e eu lembro de ter ficado tipo, gente,
esse livro mudou minha vida.
Só pra entender, é a mãe que corta a filha ou a filha que se corta?
A filha que se corta.
Isso. Tá. É porque, gente, eu tive uma época que eu era obcecada na Julian Flynn, eu sou até hoje. E eu li o livro de Garota Exemplar, que tem muito também de uma mãe louca, sabe? E a Amy Dunn, ela vira e fala no livro, que a mãe dela, ela tinha vários abortos espontâneos. E dava o nome das filhas de Hope, que é esperança, né, em inglês. E aí, que na casa dos pais dela, tinha várias plantinhas com Hope. Hope, 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 que era dos diversos abortos. E aí, imagina você crescer, e você não é Hope, você é Midan. E você não é perfeita pra ser Hope. Oh. E aí, o que, que os seus pais fazem, já que você não é perfeita pra ser uma Hope? Que morre antes mesmo de atingir a imperfeição. Eles escrevem um livro chamado Amazing Amy.
Ah, é desse.
Pra a Amy Incrível, pra ser a Amy que era tudo que era pra você ter sido e você não foi. E a Amy fala isso logo no início do livro, que é assim, tudo que eu falhei, Amazing Amy foi melhor. Quando eu larguei o cello, ela virou um prodígio no próximo livro. Quando eu não fui pro campeonato de vôlei pra ir pra praia com as minhas amigas, a Amy ganhou o campeonato nacional, sabe?
Que coisa! Que coisa! Então, seriam essas as suas mães malucas favoritas?
Com certeza a Dora Crane é minha mãe maluca favorita, mas eu acho que a Babadook e a mãe de Hereditário, porque eu sou obcecada do Don't you ever raise your voice to me, you little shit! Ai, é meu mother!
Esse monólogo, gente.
Eu sabia ele, sabia? Eu conseguia fazer, tipo, I am a mother. All I do is slave and work. Sério, ele é perfeito, perfeito.
Qual que é o plot Babadook?
Cara, Babadook é um puta filme de terror. Desculpa, esqueci que não pode falar isso. É um filmaço de terror. E eu acho que o plot inteiro dele é muito luto. E é como, tipo, fez a mãe ir perdendo a cabeça, porque ela tá cuidando desse filho dela, que ele é PCD. E o luto também é de um luto de perder uma criança que ela queria que fosse perfeita, sabe? E isso foi corroendo ela, e Babadook é aquela monstruosidade que tá ali, vai corroendo tudo. Babadook é um filme, assim, é um dos poucos filmes que não dá pra você ir falar de plot. Falado, você tem que ver, você tem que sentir.
Uhum.
Tem um livro?
Não, Babadook é só filme.
Uhum.
Ah, tem Mama também.
Tem Mama.
De filme de terror.
Filme de terror, essa não é.
Essa é uma mãe maluca.
Tu já viu?
Tu. Eu acho que se for o que eu tô pensando, é.
É o que as menininhas ficam na floresta.
É, tá.
Na floresta?
Na floresta.
E aí essa entidade, a Mama, pega elas pra cuidar. Tipo o Menino Lobo, sabe?
Ah.
Tarzan, na verdade. Tarzan, versão pra terror. E aí, a Mama, essa entidade, pega elas pra cuidar. E quando uma família, acho que a tia dela, pega elas e leva pra casa, a Mama vai junto. E a Mama fica com ciúme.
E aí, ela fica assombrando, entendeu?
É.
Ela quer as menininhas.
Ah. Tipo, são as filhas dela.
Respeita a Mama.
Que terror. Olha, tem mãe favorita maluca do cinema?
Eu acho que talvez seja apego emocional, porque eu gosto de Stephen King. A Carrie, a mãe da Carrie, mexe comigo.
Ela tem um terror psíquico, assim.
Maluca, né?
Nossa, eu li o livro muito nova. Eu não devia ter lido o livro tão nova. Me dá pavor.
Os livros de Stephen King são...
É que a mãe da Carrie, ela também é um pouco redimível. Eu sei que é uma palavra forte.
Bom, a Carrie não achava isso, né?
Mas, assim... Mas
e eu não entendo como, né?
É.
Mas será que os atos da Carrie também são redimíveis?
Fica aí a dúvida.
Sabe, é porque a mãe da Carrie também, se a gente para pra pensar, é alguém que também tava com muito sofrimento psíquico.
Verdade. Temos isso. E quando eu penso nas minhas mães malucas, favoritas, essa semana, não lembro se foi essa ou na outra, que eu vi a favorita pela primeira vez.
O filme...
E eu fiquei apaixonada na Olivia Colman.
O filme.
Ok, não é a novela.
Não é a novela. E eu fiquei apaixonada na Olivia fazendo a atuação dela de maluca. E daí quando chega no... Spoiler. E quando chega na parte que ela fala dos coelhos, que tem 17 coelhos, e que eles são tipo as florzinhas do Hope, do filme da Ana Beatriz, que eles são os coelhinhos lindos e perfeitos dos filhinhos que ela não teve, eu fico... coelhos.
Eu fui ficando mais boquiaberta.
Eu ficava assim, gente! E ela totalmente maluca, mimada. Meu Deus, gente, foi muito bom ver o filme, que ela ia ficando mais louca e eu ia ficando junto.
Cara, mas é que eu sinto que tem algo muito tranquilizador em ver uma mãe maluca. Eu não sei explicar. Mas quando você vê uma mãe que, tipo assim, ela não é só fria emocionalmente, você vira e pensa, caralho, perdão de novo. Meu Deus, tem algo seriamente errado com essa mulher? Tipo, ela precisa de um tratamento?
Essa sensação que te passa, porque uma das nossas perguntas era como você se sente vendo essas mães no cinema?
Cara, toda vez que eu vejo a série de objetos cortantes, e eu sei que isso é algo maluco de se falar, ainda mais no Cineponto. Mas tem algo em ver a cena da Dora Krelin finalmente conseguindo cuidar da Camille igual ela sempre queria. E é uma cena que ela me traz tanta ansiedade que ela me acalma. Quando ela vem e fala, tipo, com a Camille, tipo, de todas as minhas meninas, você sempre foi a mais parecida comigo. E, tipo, e você não faz ideia do quanto eu esperei pra poder fazer isso, sabe?
Qual que é esse filme?
É Objetos Cortantes.
A série.
Tem que ler o livro e depois ver a série, que ficou muito bem adaptada. Sei lá, eu sinto... É uma cena, tipo, ela é bem assustadora, mas ela me acalma de uma certa maneira, ver, tipo, uma mulher que a gente conheceu por outras lentes, o filme inteirinho, agir tão calmamente.
Faz sentido. Eu acho que faz muito sentido. Eu Sim. vejo isso acontecendo. E você, como é que se sente vendo mães?
Cara, não sei. É porque eu não consigo evitar comparar com a minha mãe. Então... eu fico nessa comparação, assim. E às vezes me assusta um pouco, porque... É bem diferente da minha realidade. Ainda bem. Mas... Me causa esse questionamento, assim. Aí eu posso refletir sobre maternidade. Me gera uma série de reflexões que vão além. Será que essa mulher queria ser mãe? Será que ela tava bem pra ser mãe?
Cara, às vezes quando eu vejo mães malucas do tipo... Vou pegar lá a mãe da Matilda de novo. Ou a própria Olivia Colman, como a rainha de A Favorita. Tipo assim, é engraçado ver. É engraçado as loucuras que ela faz. Obviamente porque eu não tô ali. Mas é muito engraçado ver de fora. Tipo assim, gente, elas fazendo o show delas. E a galera tipo, ah, meu Deus, tô muito assustada. E eu atrás da tela, assim,
cara,
vendo o que tá acontecendo.
É porque eu acho...
Entretenimento.
Eu acho que é tão... Assim, eu vou falar algo. É tão girlhood, sabe?
Sim!
Sei lá, eu consigo entender. Tá, umas eu não consigo entender. Outras eu consigo, tipo a Mother Gothel. Eu também faria loucuras pra continuar
linda,
viva.
Verdade.
E linda e bela, tipo... Ela não tá fazendo nada de errado.
Tipo, sequestrar um bebê?
A Rapunzel foi muito bem cuidada. A Rapunzel tinha comida, hobbies... Roupinha nova, um cabelo hidratado.
Um camaleão.
Se fosse na vida real, ela estaria usando Kerastase.
Bom.
Será que a Mother Gothel tava sendo uma mãe tão ruim?
Que é Kerastase?
É um produto muito caro de cabelo.
É,
tá bom.
É de gente rica.
E aí, pensa só.
Ah.
A gente deveria começar a questionar se os pais biológicos da Rapunzel são bons. Porque
é,
se
né,
foi...
É, a rainha, é verdade.
Se foi tão fácil pra Gothel roubar a menina assim... E ainda cuidou muito bem dela, tipo... Se a Rapunzel não tivesse se rebelado... Reflete.
Ficamos refletindo. Uhum. Tá, mas eu acho que a única que me causava medo mesmo, medo, era a mãe da Coraline.
Ah, a mãe é falsa, né?
É, a mãe
fake.
Falsa.
Cara, é que a mãe da Coraline, quando você vai ver o filme a primeira vez... E ela tá sendo uma mãe muito melhor. Você pensa, eu quero isso. E aí o filme vai desandando. E eu acho que até hoje eu tenho medo de Agulha e Botão por isso, tá?
Júlio. É verdade. Muito, muito bem pensado. Mas eu acho assustador, tá? Às vezes quando eu fico pensando que tinha a possibilidade de costurar os olhos com botões. Quando eu era criança, eu ficava assim, hã? O quê? Quando eu era criança, assim, eu não tinha visto outros filmes de mães malucas ainda.
Uhum.
E pra mim era muito irreal, muito impossível. Aquilo me criou traumas horríveis. Hoje não é a pior coisa do mundo quando tu se compara com outros filmes, mas o apego emocional de ver ela é muito grande.
É que o olho também é uma parte muito sensível, né?
É. E eu acho que foi a apresentação da nossa vida ao cinema de Mães Malucas, né? Provavelmente foi o primeiro.
Provavelmente, verdade.
E, cara, é que era tudo um combo. A mãe dela, ela virava aquele bicho meio aranha, meio...
As crianças mortas.
Ai!
É. Gente, como é que pode um filme pra crianças ser assim? Fico pensando nisso.
E eu via de tarde, depois eu não conseguia dormir, ninguém entendia.
É, puxando isso pra nós, pras mães, qual que vocês acham que é a consequência de falar sobre mostrar essas maternidades disfuncionais no cinema?
Eu acho que traz uma luz diferente, né?
Verdade.
Porque a gente pode... É muito bom a gente poder falar que uma mãe ser fria emocionalmente não quer dizer que ela é uma mãe ruim. E uma mãe ser negligente não faz ela ser maluca. E às vezes uma mãe pode ser maluca e boa, tipo a Mother Gothel, que maluca, sim, não tem como negar. Mas ela cuidou muito bem da Rapunzel. E aí tem outras mães e outras mulheres, sabe? Só que é algo muito mais profundo pra se falar assim, que cabe mais do que nós temos pra poder falar. Mas eu acho importante trazer essas discussões. Porque parece que só tem aquela mãe perfeitinha, ou a mãe que não queria ter... E a mãe pauleira que é mãe girl boss e faz tudo. E, tipo, uhum. As mulheres são seres muito mais multifacetados.
É, eu acho que, realmente, né? Ser mulher vai muito além da maternidade, né? E eu acho que o cinema tradicional, assim como tudo que é tradicional e conservador, traz a ideia da mãe utópica, mãe romantizada, a mãe bonitinha, que cozinha, que faz torta de maçã e deixa na
janela. E que ama ser mãe.
E que ama ser mãe. Óbvio que tem filmes que eu acho que quebram um pouco com isso. Tem, eu sempre lembro de O Extraordinário, que a mãe tem umas crises e fica doida, mas ela é uma boa mãe. Só que eu acho que ter esses tipos de mães disfuncionais é importante, porque quebra esse padrão e mostra pra gente outras realidades
eu
que são possíveis.
Eu acho que me chocou muito. Eu li e quero ver a série, né, da Filha Perdida.
Uhum.
E que a Helena, ela gosta de ser mãe, ela gosta das filhas dela, mas nem tudo é perfeito e ela fica completamente maluca. Ela tem muitas crises do tipo, a minha filha comparada com a filha de outra pessoa, mas eu amo a minha filha, mas eu não sei se ela tá bem. E ela fica assim, ó, na maior pira do mundo. E é muito engraçado ver o livro, porque tu acompanha desde quando ela tá grávida, o nascimento, elas ficando mais velhas, e conforme ela vai crescendo, as piras dela vão ficando cada vez maiores.
E
eu lembro quando eu li, eu fiquei tipo... Não é perfeito? Não é lindo?
E eu acho que isso também é legal pra mostrar que, tipo, tem mãe que não tem salvação. Assim como também tem filhos que não tem como as mães salvarem. E que, tipo assim, filhos realmente é pra vida toda. Mas as mães, elas não são as ações dos seus filhos. E os filhos não são as ações da sua mãe. Tipo, ajuda a moldar, mas não faz você pra sempre.
É, né? Daí eu acho que ver os filmes tira esse peso de perceber essas coisas. Eu acho que ver de fora traz muito mais impacto. De perceber assim, se tem uma mãe que não tem conserto, a minha mãe também não tem muito conserto, vamos dizer. Se eu quero, não sei, que a minha mãe faz isso, e eu quero ajudar ela a mudar. Poxa, sua mãe tem quantos anos? Nossa, sua mãe não sei o que, sei o que. Não vai conseguir mudar a sua mãe.
Exatamente. E às vezes não tem muito o que mudar. As pessoas são quem são.
Uma sessão de terapia, né, galera?
Quer finalizar, Diva?
Alguma coisa?
Tudo que eu tinha pra falar já falei hoje, gente.
Então tá bom, obrigada, Ana.
Obrigada, garota.
Beijo.
E aí, Cineponters, reconheceram a trilha de hoje?
As músicas foram retiradas do querido clássico Coraline.
No filme, Coraline viaja para outro mundo, onde conhece uma mãe totalmente atípica à sua.
Como se a personagem fosse uma mãe perfeita. Diferente da mãe de Coraline, que acabava não tendo tanto tempo para sua filha.
Neil Gaiman, autor dos livros de Coraline e também criador do filme, disse em uma entrevista que a antagonista, chamada Bela Dama, na verdade foi inspirada em um antigo folclore romeno.
As lendas dizem que Beldan é um espírito criado por Deus, que serve para proteger as florestas dos humanos.
É sempre uma mulher e tem o poder de criar ilusões e atrair as pessoas para elas, assim como ela fez com Coraline no Mundo Invertido. Mais uma semana, mais um episódio do Cineponto.
O programa de hoje chegou ao fim e a gente deseja um feliz Dia das Mães, menos para algumas, né?
Acompanhem mais no Instagram, @cineponto, e a gente se vê em um próximo programa. Tchau, tchau!
Esse programa foi produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2024.
Apresentação e roteiro por Yara Rocha e Maitê Silveira. Mesa redonda com Ana Beatriz Villetti.
Boletins por Duda Vieira, Júlia Catânio, Lara Polinário e Júlia Guedes. Trilha, artes e redes por Luísa Fepe.
Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto e das editoras Yara Rocha e Luísa Fepe.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.
Você ouviu Cine Ponto.